Peço então à delegação de peticionários que tome o seu lugar e passamos ao ponto 4. A senhora deputada Elza Paes não... Pronto, não... Bom, portanto, este ponto é o ponto 5, a petição 281/12, de barra segunda, da iniciativa da ABIC, a Associação de Bolseiros de Investigação Científica, e que tem como título, pretendem que seja aberto o concurso individual de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento de 2013. Foi distribuído ao Partido Socialista e a relatora é a senhora deputada Elza Paes. Conhecem, por certo, foram informados da dinâmica destas reuniões, portanto, a OMA tem 10 minutos para apresentar a petição, depois cada grupo tem até 3 minutos para colocar observações, questões e depois de novo volto-lhes a palavra para responder a um conjunto de questões. Toda a correspondência que foi feita a entidades externas e que nos chegar, com respostas incluídas na tramitação desta petição a ser já remetida, já foi aquela que entretanto chegou e portanto peço que a partir da reunião de hoje qualquer informação adicional seja canalizada diretamente para a senhora deputada relatora, a senhora deputada Elza Paes, a fim de que a possa considerar ainda no seu relatório antes de o votarmos, que será o passo seguinte a esta audição. Portanto, dou-vos a palavra, portanto, ao Presidente da ABIC, André Janeiro.
Ah, não. Só uma confirmação, nós podemos entre nós dividir o tempo...
Sim. Dentro do vosso tempo, dos 10 minutos, dividem e organizam conforme entenderem. Se desejarem algo mais, enfim, são grelhas de referência, sinalizem-me outro direito, está bem? O doutor tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de dar a palavra ao meu colega, que é o Tiago Domingos, também membro da direção da ABIC, para fazer uma apresentação rápida das questões da petição que apresentámos e que aqui dirigimos, só fazer o agradecimento e dar a nota de que quando começámos a criar esta petição tínhamos o objetivo de pressionar a FCT a abrir o mais rapidamente possível o concurso de bolsas, mas rapidamente, ainda durante o processo de escrita da própria petição, percebemos que o âmbito tinha que ser muito mais alargado na sua própria discussão e pelo próprio feedback que vínhamos recebendo dos candidatos, dos bolseiros e outros membros do sistema, que tinham muitas questões a colocar sobre o próprio concurso. E aqui chegámos a este ponto, portanto passava aqui a palavra ao Tiago para fazer uma apresentação.
Olá, bom dia, Tiago Domingos, como já sabem. Quero aqui apresentar os 4 pontos principais de que a petição se tratava. Como o meu colega André Janeque já disse, o principal tema desta petição era fundamentalmente a abertura do concurso para bolsas individuais de doutoramento e pós-doutoramento e doutoramento em empresas. Que é de extrema importância para todo o sistema científico nacional, portanto, não só os candidatos a bolseiros, como uma data de instituições que dependem destes bolseiros, dependem em grande escala deste concurso e deste financiamento para trabalhar e para prosseguir as suas atividades de investigação. Queremos evidenciar que a petição foi, pelo menos para nós, considerada um sucesso, não só por estarmos aqui, mas porque teve uma rápida adesão de todos os candidatos a bolseiros e não só, portanto, uma grande parte da comunidade científica que rapidamente percebeu que a ABIC estava no caminho de uma luta importante.
Só uma pequena interrupção, peço desculpa, pronto, para conduzirem o vosso tempo, têm ali um cronómetro, não esqueci-me de dizer isso no princípio.
Então, obrigado. Ora, a preocupação deste organismo, antes de mais, é tratar os investidores portugueses com a dignidade que merecem. Portanto, não estamos aqui só a falar de questões orçamentais, questões de números, questões de investimento, mas sim trazer dignidade a um grande conjunto de trabalhadores que, ao longo destes últimos 12 anos, têm trabalhado para puxar o sistema científico português mais para a frente, sempre com as bolsas, não é? Com o financiamento da FCT. Passando rapidamente aos pontos, sem ser a abertura do concurso individual de bolsas de doutoramento, que é um tema especialmente caro à BIC, pois dilações, alterações, datas de substância dos concursos defraudam não só as expectativas de candidatos de bolsas, mas também todo um sistema de produção científica que depende deste tipo de financiamento para funcionar e cuja constância e a normalidade são essenciais para um trabalho regular e de excelência. Tivemos também o ponto da manutenção ou reforço do número de bolsas atribuídas por vias deste concurso, uma vez que estivemos nos finais do mês de junho na FCT com uma reunião com o professor Paulo Pereira, que nos informou que o número de bolsas ia ser drasticamente reduzido, conjuntamente com os projetos exploratórios que nós já sabíamos desde maio que tinha sido reduzido para menos de 15%, portanto estávamos a falar de 600 projetos exploratórios no valor de 90 mil euros que passaram para menos de 150 projetos com um valor máximo de 50 mil euros, portanto estes projetos todos são também projetos que são usados para a atribuição de bolsas, portanto estamos a falar de um corte substancial do número de trabalhadores científicos para este ano. Outro ponto, que era a não introdução de regras de exclusão eliminatórias que diminuíssem de alguma forma artificial o número de candidatos em relação aos concursos realizados outros anos. Porque é que a ABIC não pode aceitar isto? Porque excluir candidatos de bolsas só porque sim, só porque a FCT, e isto são palavras do professor Paulo Pereira, não quer ter um painel de avaliação maior do que o número de bolsas que vai atribuir, não nos parece um critério minimamente justo para excluir possíveis candidatos ou candidatos que fossem elegíveis a bolsas em todos os outros anos, ou seja, não há nenhuma razão para, de um momento para o outro, pessoas que antes eram candidatas a bolsas ou elegíveis a bolsas deixarem de ser pura e simplesmente por restrições que não têm nenhum critério técnico ou científico. Outro ponto, que os bolseiros de investigação tenham direitos a contratos de trabalho e uma vida mais digna, portanto, esta é a trave mestra, se assim se pode dizer, da luta que a ABIC tem desenvolvido com os bolseiros, que é trazer um vínculo laboral a uma coisa que é trabalho realizado, portanto, o vasto conjunto de bolseiros que trabalha neste momento no sistema científico nacional tem o vínculo mais precário que nós temos conhecimento, portanto não é regulamentado de forma nenhuma, não há nenhuma regulamentação do tipo laboral, quando na verdade é trabalho que é realizado, é trabalho que é produzido, como aliás pode ser demonstrado por qualquer bolseiro que escolham ao acaso, seja qual for a tipologia de bolsa que esse bolseiro tenha. Dentro deste ponto, com o pouco tempo que nos resta, relevar alguns problemas que quer dizer que esta deficiência da regulamentação que os bolseiros sofrem na lei portuguesa, que é o acesso deficiente à segurança social, que é feito através de um seguro social voluntário, que é depois reembolsado apenas no seu valor mínimo, que é o primeiro escalão, significando isto que há uma disparidade entre a contribuição e o valor da bolsa, e além do mais que o bolseiro tem de avançar dos seus fundos este dinheiro para ser mais tarde reembolsado, e mais tarde pode ser 6 meses, 1 ano. Quer dizer que são ainda somas avultadas com alguma significância na bolsa, por isso que trazem dificuldade a muitos bolseiros. Dos cortes de investimento na saúde, de investimento na investigação, há também os cortes diretos sobre os valores da remuneração dos bolseiros, porque os bolseiros tinham valores que estavam contratualizados desde 2001, portanto não têm há mais de 10 anos qualquer tipo de aumento, mas sim cortes. Esses subsídios são, por exemplo, cortes nas bolsas, nos subsídios de bolsas para estrangeiros, são os cortes nos benefícios, são os cortes para as composições gráficas e emolumentos de teses, são os cortes para viagens e apresentação em conferência e divulgação do trabalho científico, aliás, parâmetro que me parece essencial ao trabalho de investigação científica. É a desproteção completa de todo o tipo de abuso ou desgaste de relações bolseiro-orientador ou bolseiro-instituição, portanto, não havendo uma regulamentação, um vínculo bem definido do que é o bolseiro na sociedade, o bolseiro é sempre a parte mais fraca de todas as suas relações de trabalho, portanto, sempre são centenas de casos de bolseiros que nos chegam todos os anos, de bolseiros que estão em situações de problemáticas com os seus orientadores ou com as suas instituições e não têm como resolver. Às vezes, a um mês, a uma semana das bolsas acabarem, querem entregar teses, não têm artigos revistos, não têm teses revistas e também não têm uma opção para verem este problema resolvido uma coisa que agora parece estar a tornar moda, principalmente com o grande subfinanciamento que existe no ensino superior, é de as faculdades começarem a pedir ou propinas que nunca tinham pedido antes, ou posso-vos dizer, por exemplo, se calhar um pouco em jeito de novidade, que me têm chegado vários mails ao apoio neste sentido, que a Faculdade de Arquitetura anda, por exemplo, a pedir a bolsa, a propina do doutoramento nas inscrições dos bolseiros, quando toda a vida foi a FCT que pagou diretamente, ou seja, o bolseiro vai ser obrigado a reembolsar, a desembolsar 2.750 euros ou 3.000 euros, não tenho a certeza qual é o valor da propina para a Faculdade de Arquitetura, do seu bolso, e depois a FCT daqui a um ano, quando se decidir pagar à Faculdade de Arquitetura, à Faculdade de Arquitetura, mediante uns papéis que o bolseiro ainda tem que preencher, dará o dinheiro de volta ao bolseiro. Temos ainda o problema da docência não remunerada e não regulamentada dos bolseiros, portanto os bolseiros são ainda um conjunto importante de docentes no nosso sistema de ensino superior, suportam vários cursos e várias cadeiras, principalmente com as diversidades de mestrados que são hoje em dia oferecidas ao mercado de alunos, entre aspas, e os bolseiros andam a suportar este tipo de trabalho também sem qualquer tipo de vínculo, sem qualquer tipo de remuneração muitas vezes, ou mesmo a maior parte das vezes, sem haver uma atribuição de carreira, sem haver um reconhecimento, sem haver uma regulamentação, sem haver nada. Muito obrigado, peço imensa desculpa pelo tempo.
Temos ainda 2 minutos, senhor Presidente. Queria referir aqui uma questão. O Sr. Presidente da FCT respondeu na prática a esta petição, dirigindo-se a esta comissão, uma resposta lacónica no sentido de o concurso de bolsa estava aberto. Esta foi a resposta que os senhores deputados terão recebido, a resposta à nossa petição. E como viram por o que o Tiago acabou de dizer, a petição é muito mais do que isto, do que a abertura do concurso de bolsas, e mesmo o próprio questão, e há muitas questões ainda relativas ao concurso de bolsa que não estão asseguradas. Esta questão dos cortes na audição anterior não foi possível esclarecer, mas no dia 25 de junho a direção da FCT reuniu com a direção da ABIC e fomos informados já de uma perspectiva de número de bolsas e de número de projetos a serem aprovados este ano. Ainda é certo que está dependente do orçamento do próximo ano, mas é a ser aprovado este ano, que seria relativamente ao número de bolsas individuais de doutoramento e pós-doutoramento aqui um corte de 50%, e temos que ter em conta, e foi-nos dito isto, já tendo em conta a transição para projetos de investigação e para programas doutorais de bolsas, portanto o corte de 50% era ao nível global e portanto o que significava que o número total de bolsas aprovadas ao nível individual era muito menor do que os anos anteriores, de forma muito significativa. Este concurso está também contaminado com uma questão que é da falta de informação e informações contraditórias que foram andando para trás e para a frente relativamente a um conjunto de datas. Não vou adiantar, os meus deputados saberão, mas eu queria aqui salientar que isto não pode ser passado por cima levemente, porque isto também determina a exclusão de algumas pessoas ou pelo menos a limitação da sua candidatura. Porque estamos a falar necessariamente com a falta de informação dos ganhos de avaliação desde o início, a falta das FAQs, portanto das Frequently Asked Questions, mesmo da informação sobre os painéis de avaliação e obviamente a impossibilidade verdadeira de contacto telefónico com a FCT. Finalmente, este concurso também tem, também por causa de todos os atrasos que estão associados a ele, um problema de recair sobre os candidatos, isto tem que estar, acho eu, na discussão que façamos disto, de custos associados à investigação. As pessoas naturalmente planeiam a sua vida para além de um mês e meio, foi o tempo que a FCT deu para as pessoas se candidatarem, e portanto as pessoas não podem, como saberão, tendo em conta o Estatuto do Bolseiro, que obriga à exclusividade, ter outra atividade remunerada, obriga a que as pessoas façam o planeamento de cessar outras atividades a tempo de começar a bolsa, e o início das bolsas aqui não foi muito, muito bem desenvolvido na audição anterior, mas todo o que é a experiência nossa da ABIC, dos bolseiros e mesmo da ECT dos outros anos, indica que as bolsas serão muito dificilmente serão muito poucas, se é que haverá alguma, que comece no dia 1 de janeiro, né, do próximo ano. Finalmente, também esta questão do desfasamento entre o calendário da FCT e o calendário das faculdades determina, até pela questão das propinas, mais uma vez o recair sobre os bolseiros e sobre os candidatos, custos da investigação. E, portanto, acho que esta Comissão tem todo o interesse de discutir várias destes problemas que a petição levantou e deixo, obviamente, aqui algumas sugestões e desafios, que é, se a FCT não conseguiu, e acho que não conseguiu, de certa maneira, dar resposta satisfatória a alguns problemas, o que é que a Comissão pode fazer, o que é que os deputados e a Assembleia podem fazer, no sentido de os candidatos a este concurso saberem exatamente ou de forma clara o número de bolsas que está em causa para o concurso deste ano. Nós ouvimos aquele número que nos foi dito em reunião entre as direções da FCT e a direção da ABIC. Se isto se for manter, as pessoas têm que saber, porque está em causa a perda, se assim for, é mesmo a perda de tempo nas candidaturas para umas bolsas que não vão existir, né, comparativamente com as dos outros anos. O que é que vai acontecer dos afetados e prejudicados pela falta das informações ou pelas informações contraditórias e pelos atrasos? Quer os que foram incapazes de apresentar a candidatura, eu queria chamar a atenção que foi aberto com um mês e meio o prazo de candidaturas, sendo que um dos meses era agosto e temos instituições que fecham, orientadores que não estão cá e, portanto, pessoas que não são de facto capazes de encontrar todos os documentos necessários para a apresentação da candidatura. A exclusão, não foi aqui referido ainda, entre os critérios de exclusão, a questão da exclusão dos licenciados pós-Bolonha, exclusivamente, portanto, nós, obviamente, só para esclarecer a nossa posição, não achamos que um licenciado pós-Bolonha deva ter a mesma avaliação que um licenciado pré-Bolonha, mas achamos que há aqui uma, ao excluir os licenciados pós-Bolonha, se puderem candidatar, uma quebra do compromisso que antes não existia. E, finalmente, o que é que vai ser dos milhares de pessoas que, a partir do próximo ano, não vão ter trabalho e, de acordo com o nosso estatuto, também não têm direito a um subsídio de desemprego pela redução do número de bolsas que nos foi anunciada, pelo número de projetos que foi reduzido, no essencial, pelo número de recursos humanos que vai ser reduzido para o próximo ano no sistema.
Muito obrigado, doutor. Muito obrigado também ao seu colega Tiago Domingos. E passamos agora às intervenções dos partidos. Vamos tratar pela ordem habitual, do maior para o mais pequeno, em termos de dimensão parlamentar. Sra. Deputada Neuza de Sena, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a ABIC nesta audição a propósito nesta petição, no fundo, em que o título era a abertura do concurso individual de bolsas de doutoramento e pós-doutoramento, mas que não se cingia a essa matéria, portanto dizer que relativamente a este título, de facto o concurso abriu, está a decorrer ao longo desta semana e até ao dia 23, mas até quer pela petição, quer pela exposição agora aqui feita, os temas em debate são mais vastos do que esta simples questão da abertura do concurso. Alguns dos temas que aqui nos trouxeram são recorrentes, também pelo facto de muitos deles estarem a ser objeto de tratamento e alguns deles foram mesmo objeto de tratamento na última revisão do Estatuto, tanto que é recente, que é deste ano. Houve um esforço para corrigir algumas destas situações e sobretudo de clarificar no sentido, por exemplo, de dar mais protecionismo ao bolseiro. Eu recordo que as bolsas de investigação subsidiam a investigação e eventualmente subsidiam a formação, não subsidiam outras matérias paralelas, nomeadamente a docência abusiva por parte das instituições, mas nesta matéria a lei já existe, não é sequer objeto, nem vai ser objeto de revisão, implica é que as instituições cumpram essa mesma lei. Nós hoje assistimos, penso eu, a uma redução deste fenómeno de abuso por parte das instituições. Creio que, pelo que acabam aqui de nos documentar, ainda vão existindo situações destas, mas que eu penso que gradualmente deixarão de existir. Reconheço que há aqui uma questão, nomeadamente no que toca à segurança social, que é uma preocupação que têm à longa data e que merece toda a atenção e toda a preocupação, portanto, tomamos novamente boa nota dessa matéria. O Governo estuda, de facto, uma possibilidade de integração no regime geral de segurança social, mas há aqui uma dimensão que me parece importante e que eu gostava de repetir, à semelhança daquilo também que são os temas que os senhores também vêm aqui trazendo repetidos, que é o bolseiro não é um trabalhador da função pública e, portanto, há aqui um conjunto de limitações pelo facto de não ter uma relação contratual, não ter um vínculo laboral às instituições com quem colaboram. Nem terão num curto prazo, atendendo às circunstâncias que vivemos e também ao próprio estatuto do bolseiro, até comparativamente com aquilo que é a carta do investigador, o bolseiro, a bolsa de investigação serve essencialmente para fazer investigação e, portanto, não há uma vinculação que permita oferir determinado tipo de prerrogativas que teriam caso fosse uma relação contratual tradicional. Por essa via, nós vamos tomando boa nota daquilo que são as questões essenciais que nos merecem um cuidado e um estudo no sentido de encaminhar-se de acordo com as vossas expectativas, nomeadamente esta questão da segurança social, nomeadamente o acompanhamento e até alguma fiscalização daquilo que é o trabalho que é feito dentro das instituições e o abuso que vai havendo dentro das instituições. Eu lembrar também que no último Estatuto do Bolseiro já se tornou muito mais clara, por exemplo, também a participação do bolseiro nos órgãos colegiais das respectivas instituições, o que também já lhes dá uma margem de manobra para, de forma mais direta, poderem alertar as próprias instituições para estes abusos que vão sendo enfim, praticados. E, portanto, tomarmos boa nota e dizer que, felizmente, o objeto essencial desta petição, que é a abertura do concurso, está, de facto, em curso, esperando que possa ter um resultado positivo. Quanto ao mais, o Grupo Parlamentar do PSD toma boa nota destas indicações, algumas com resolução, espero que próxima, outras nem tanto, pelas circunstâncias que são conhecidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Socialista. Sra. Deputada Cássia Pinto, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar os peticionários, neste caso os primeiros peticionários que estão aqui, entre os mais de 4 mil peticionários desta petição, neste caso a ABIC, e quero, portanto, dizer em primeiro lugar que a deputada Elza Paes do Partido Socialista não se encontra aqui hoje porque ela está a integrar um júri em provas de mestrado e, portanto, pediu-me para vos dizer isto. E o que eu tenho a dizer sobre esta petição e o que o PS tem a dizer é que, efetivamente, os fundamentos que acabastes por nos dar e que acabaram por ser a origem desta petição estarão, digamos assim, como disse o Sr. Presidente da Fundação de Tecnologia e como nós também dizemos, ligeiramente ultrapassados, mas há muito conteúdo da vossa petição que não está, obviamente, ultrapassado e faz todo sentido que ela prossiga e que os partidos políticos possam dizer aquilo que entendem sobre os mesmos. Nós estamos a passar um momento difícil para o sistema científico e tecnológico em Portugal, são conhecidos os problemas diversos com que nos confrontamos e com que nos debatemos. Eu quero efetivamente dizer-vos que o PS tem acompanhado esta matéria com muita cuidado, porquanto estamos muito preocupados com os cortes que têm havido no financiamento do sistema científico e tecnológico, iremos continuar a lutar nesta perspectiva de que tudo fazer para que possa reverter esta situação. Estamos também a acompanhar a questão dos concursos que foram lançados e perceber se nós podemos contar por parte deste Governo e da Fundação de Ciência e Tecnologia com regras que sejam claras e que possam fazer com que os investigadores possam programar e projetar a sua vida para além de questões de curtíssimo prazo em termos de investigação. E, portanto, tudo isso iremos fazer. Gostaria, portanto, só de vos deixar esta saudação por parte do Partido Socialista, agradecer-vos a vossa forma de lutarem por esta matéria e dizer que, efetivamente, nós entendemos que todos os meios a utilizar devem ser feitos, ao contrário do que disse aqui o Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que lamenta que tenham andado na comunicação social a apresentar estas questões, em vez de falarem com a Fundação de Ciência e Tecnologia. Nós não concordamos com isto, entendemos que se a questão existe, se o problema existe, todos os meios que democraticamente estão ao alcance dos cidadãos devem ser utilizados. Portanto, também saúdo o facto de ter desenvolvido esta petição e cá estaremos para poder intervir quando ela subir a plenária. Muito obrigado.
Passamos agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Michel Seifert, tem a palavra 3 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados e Srs. Peticionários. Queria também, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, agradecer a exposição que aqui fizeram. Hoje a comissão é tomada quase que exclusivamente pelos temas da ciência e tecnologia, e bem, de vez em quando haver assim mais um dia mais temático é útil, porque conseguimos estruturar e como também acompanharam a audição anterior, creio que ouviram já algumas das questões que nos têm preocupado nesta matéria. É um facto que o sistema científico e tecnológico nacional depende dos financiamentos, nomeadamente, que a FCT atribui para não só os seus projetos e os seus centros de investigação, mas também, nomeadamente, os trabalhadores da área e os investigadores e os bolseiros que têm uma particular, enfim, posição no meio desse sistema tecnológico nacional. E eu gostava de lhes perguntar, não é exatamente isso que os traz cá, eu creio que a questão, enfim, do concurso de bolsas está resolvida, as outras questões que aqui trouxeram são naturalmente importantes. Eu recordo, por exemplo, na anterior legislatura, o CDS apresentou um projeto para integrar os bolseiros de investigação científica no regime geral da Segurança Social. Na altura só tivemos o voto favorável, creio que apenas do CDS e dos Verdes, se não estou em erro. Sabemos também que, entretanto, que é uma questão que está a ser estudada pelo Governo, nem que isso fosse de uma forma voluntária, eu creio que podia ajudar a tentar resolver algumas das questões, mas não sei, neste momento, e teremos a oportunidade de falar sobre isso com o Governo, como é que estará essa questão. Mas não foi na altura, na legislatura, o projeto mais popular da Assembleia da República. Em todo caso, eu acho que esta questão e outras que nos trouxeram são questões importantes. Eu queria lhes perguntar diretamente em relação ao novo Estatuto do Bolseiro e a sua aplicação e a ligeira alteração até que já foi operada. Qual é a avaliação que fazem agora ao final de alguns meses e que tipo de... Eu sei, bem, nós já ouvimos aqui algumas das questões que criticam dele, mas qual seria uma ou duas alterações mais urgentes que, em todo caso, apesar dele ser muito recente, que da sua nova aplicação retiram? Eu sei bem que, e aqui a deputada Nilza Cena já falou disso, naturalmente a questão dos bolseiros não terem um vínculo jurídico às instituições ou ao Estado torna a sua posição peculiar em algumas questões. Nós também temos feito, o CDS tem feito a distinção entre o que é uma bolsa para a formação própria ou até para a prosecução de um projeto muito concreto e a diferença entre isso e aquilo que é um emprego científico. Eu acho que essa diferenciação deverá continuar a existir, nós temos dito isso. Não sei se nos novos projetos nomeadamente o programa que aqui se falou de investigador da FCT, que não é naturalmente um substituto à bolsa, mas não sei se este tipo de novos programas podem ou não ajudar a colmatar a redução de bolsas que ainda agora o Presidente da FCT aqui referiu, mas as questões que nos trazem aqui terão naturalmente, e continuamos disponíveis para reuniões que queiram ter com o Grupo Parlamentar do CDS, terão naturalmente o nosso seguimento e veremos já muito em breve, não faltará um mês para a entrega do Orçamento de Estado, como é que o Sistema Científico e Tecnológico Nacional operará para o ano que vem, dentro das vicissitudes que o país vive, e aí teremos também outro momento mais privilegiado para avaliar estas questões e estaremos naturalmente, mantemos a abertura para qualquer discussão que queiram ter, e agradeço a vossa vinda aqui hoje à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, gostava de cumprimentar os membros da direção da ABIC e também de saudar a iniciativa que tiveram de trazer à Assembleia da República esta petição com as diversas reivindicações que aqui nos descreveram. Eu aproveito também para saudar pela forma como empenhadamente ao longo do tempo têm vindo a travar uma luta em defesa dos direitos dos bolseiros de investigação científica, nomeadamente esta última, em que, pese embora não tenham alcançado todos os vossos objetivos, houve ainda assim ganhos no concurso. Bem, até podemos de certa forma dizer que se não fosse a pressão da ABIC, não sabíamos se o concurso teria sido aberto com mais de um mês de atraso, que foi aquilo que depois na verdade se verificou, e que certamente as condicionantes que o concurso continha e que foram retiradas, nomeadamente nos requisitos para elegibilidade à bolsa de candidatos ainda sem o grau antecedente, talvez não tivessem sido retirados, o que será justo assinalar essas conquistas. Senhora Deputada Nilza, eu tenho algumas perguntas, mas não podia deixar de dar apenas duas notas. Senhora Deputada Nilza de Sena disse-nos aqui que a vossa situação estatutária é praticamente imutável, porque é assim, pronto, porque o estatuto está em paralelo com a Carta Europeia do Investigador, o que é falso, não está. Aliás, refiram-se apenas dois dos principais aspectos da Carta Europeia do Investigador, nomeadamente no que toca à segurança social e um regime adequado ao vencimento, seja ele por bolsa ou por contrato de trabalho. Não é o caso, portanto o vosso regime de segurança social não é adequado aos vencimentos relativos ao contrato ao subsídio de bolsa. E refira-se a um outro aspecto da Carta Europeia do Investigador, esse ainda mais determinante e que toca na última questão que aqui nos trouxeram sobre o contrato de trabalho, que é a da transitoriedade da figura do pós-doc, tendo em conta que todas as instituições devem trabalhar para que o pós-doc seja apenas uma câmara transitória entre o estatuto bolseiro e a carreira de investigador. É essa a perspectiva da Carta Europeia do Investigador, é a de que os investigadores em formação devem estar em formação por um período transitório e que não se devem prolongar em bolsas ad eterno com a instabilidade que isso significa para as suas vidas e para o seu trabalho também, a dependência que o seu trabalho acaba por ter e as limitações que isso implica no plano da liberdade académica e da liberdade científica. Da nossa parte, eu gostava apenas de vos dizer, julgo que terão ouvido, que se alguém da direção da FCT vos disse numa reunião que o que se espera para 2014 é uma redução de 50% do número de bolsas, acabámos de ouvir aqui o Sr. Presidente da FCT dizer que isso era um soundbite, porque foi exatamente com esse número que iniciei a minha intervenção na audição que antecedeu esta, e a resposta que tive foi: isso é um soundbite que não tem nenhuma correspondência com a realidade. E, portanto, era importante que ficasse claro se essa mensagem vos foi passada oficialmente, se foi de facto a direção da FCT, e por como é que a direção da FCT diz à associação que representa os bolseiros, que são no essencial os principais recursos humanos com quem a FCT se relaciona, lhes diz que vai haver menos de 50% de bolsa e depois vem à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, que acompanha estas matérias, e diz que isso é um soundbite. Portanto, gostava de vos dizer, quanto às outras questões, que da parte do PCP, quer sobre o acerto do calendário da FCT com os calendários universitários, quer sobre a relação, em relação às regras para a elegibilidade a concurso, quer a questão fundamental que colocam, que é a do contrato de trabalho, da parte do PCP, não só temos vindo a utilizar todos os mecanismos parlamentares ao nosso alcance, como aliás a audição anterior revela, foi um requerimento do PCP que lhe deu origem, como o continuaremos a fazer, e portanto esta discussão será discutida, esta petição será discutida na Assembleia da República. Agora inicia-se o processo, ou digamos desenvolveu-se com esta vossa audição, ele terá outros desenvolvimentos e ao longo desses desenvolvimentos é claro que o PCP estará também disponível para tornar a apresentar ou apresentar novas propostas no sentido de conseguir alcançar aquilo que é justíssimo e que há muito deveria estar alcançado. Aproveito apenas porque o referiram para dizer que, apesar de o PCP, e sem prejuízo de o PCP propor a consideração do contrato de trabalho para todos os investigadores em período de formação, isso não significa que nós estejamos atentos a outros problemas que decorrem do vosso da inexistência do vosso vínculo, nomeadamente propusemos aqui a atualização das vossas bolsas, tal não foi possível porque os partidos que detêm as maiorias votaram contra, mas temos consciência de que a perda do vosso poder de compra neste momento já excede os cortes que são impostos na função pública, por exemplo, porque se na função pública, se os trabalhadores da função pública, o roubo já atingiu neste momento qualquer coisa como 17% a 18% do vencimento, no vosso caso ele já ascende a mais de 21%, tendo em conta a desvalorização salarial a que estão sujeitos, salarial, ou melhor, de subsídio a que estão sujeitos, e não estou a ter em conta os cortes que foram impostos e que referiram nos subsídios de bolsa no estrangeiro, nos subsídios de apoio às vossas publicações e a outras, apenas o resultante da desvalorização do vosso subsídio por força da inflação já é superior aos roubos que têm sido feitos na função pública e, portanto, nessa matéria também temos um projeto de resolução e eventualmente ele estaremos disponíveis para também trazê-lo à discussão juntamente com a vossa petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Mariana Mortágua, 3 minutos. Três.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria antes de mais saudar a presença aqui da direção da ABIC, também felicitar o trabalho que têm feito e já agora a vitória que obtiveram com a questão dos calendários e agradecer-vos o facto de trazerem este assunto aqui, que é de extrema importância. Normalmente, quando falamos das questões ligadas aos bolseiros e aos investigadores, falamos de dois assuntos. Um que está ligado a questões orçamentais e tem a ver com a utilização da bolsa, o valor pago, e um que tem a ver, que não tem diretamente a ver com questões puramente orçamentais, mas que tem a ver com condições de trabalho. Vocês mesmo referiram dignidade no trabalho de quem tem a investigação como sua profissão. E, obviamente, a pergunta que temos de fazer é que dignidade confere um sistema que deixa investigadores sistematicamente dependendo de bolsas que não sabem quando vêm, com calendários que não conseguem prever, que nunca sabem se amanhã têm acesso a uma bolsa ou não têm acesso a uma bolsa, nunca sabem se amanhã fecha ou abre o concurso, nunca sabem quando é que sai o resultado, nunca sabem quando é que podem pedir recurso, nunca sabem quando é que sai o resultado do recurso. Ou que dignidade tem uma profissão sem subsídio de desemprego, sem um vínculo laboral, inclusive houve uma denúncia vossa também para uma tentativa das finanças de cobrar impostos IRS a investigadores, quando na verdade estes mesmos investigadores não têm um vínculo laboral e portanto não têm nenhuma das contrapartidas que têm todos os contribuintes, subsídio de desemprego, acesso à saúde, etc, etc, etc. E portanto, nestes dois pontos, vemos aqui boas intenções por parte das bancadas que apoiam este governo, mas a verdade é que quando nós trouxemos, e o Bloco de Esquerda apresentou aqui um projeto que visava exatamente estas três áreas, esse projeto foi rejeitado. E, portanto, foi rejeitado um projeto que não tem necessariamente a ver com questões de verbas, tem a ver com dignidade no trabalho às pessoas que fazem da investigação a sua profissão. E, portanto, queria saber se de facto consideram que esta, ou que o atual estatuto, vos confere alguma dignidade enquanto trabalhadores. Esteve aqui o Presidente da FCT e, como puderam ouvir, teve algumas declarações, nomeadamente ao afirmar que não tem havido desinvestimento nas bolsas de doutoramento e na investigação. Eu gostaria de saber a vossa opinião e se em vossa opinião houve ou não houve um desinvestimento na investigação e no apoio a bolsas de doutoramento. Há também outra afirmação pela parte do Presidente da FCT que muito preocupou, que tem a ver com esta desresponsabilização da FCT de financiar bolsas e de empurrar os investigadores para uma situação de competitividade em que têm de ser os próprios investigadores e procurar o seu financiamento, muitas vezes em empresas privadas, e em que devemos todos aceitar a rejeição como parte do processo. E, portanto, eu gostaria de saber como é que vem, por um lado, esta ideia competitiva em que os investigadores não têm acesso a uma profissão, a um contrato de trabalho e a bolsas de investigação, mas têm de sujeitar àquilo que o mercado entende que deve ser o seu objeto de investigação. e também como é que vem a possibilidade de aceitar esta ideia de rejeição quando a ideia de rejeição está associada a uma situação de total... sem nenhuma proteção e, portanto, sem subsídio de desemprego, sem acesso a nenhuma proteção social. O que é que esta rejeição implica para um bolseiro que tenta aceder e que tem bolsas de doutoramento como forma de sobrevivência?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim as intervenções dos partidos e devolvo a palavra aos representantes dos peticionários para responderem, dispõem 10 minutos, pela boa ordem e que entender.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas saudações que recebemos e vou tentar dar algumas respostas a algumas das questões que foram colocadas. Aqui a questão da nossa opinião sobre a alteração do Estatuto, eu diria o seguinte, há algumas questões, por exemplo, a nova referência aos deveres do orientador científico, por exemplo, que aparece como uma coisa positiva. E o balanço que nós fazemos, e este balanço é geral, não é só esta questão específica, é que as alterações são insuficientes e não vão ao encontro das necessidades dos investigadores e, em particular, deste caso, destes bolseiros, para a melhoria das suas condições. A questão específica, por exemplo, dos deveres dos orientadores pode ser vista a problemática desta maneira, é que se houver um problema em que, por exemplo, relativamente à docência, que é algo que é mais, se calhar, falado ultimamente, uma docência não remunerada. Se nós estivermos numa situação de efetivação deste problema, se o bolseiro denunciar a situação, o bolseiro fica sem a bolsa. Isto é um, certo que é uma pescadinha de rabo da boca, isto determina, o Estatuto por esta definição determina que não há solução para os problemas. As pessoas ou aceitam entrar no jogo, e há um conjunto de condicionantes que os força assim a fazer, incluindo as relações de poder pelos próprios orientadores, procurando alguma melhoria nas dificuldades que existem hoje para entrar numa carreira através de alguma melhoria no currículo. Será duvidoso, é certo, mas ou aceitam e depois não conseguem voltar atrás sob risco de ficarem sem a sua bolsa por este estatuto, ou não aceitam. Portanto, e depois não tem nada digamos, denunciar. E, portanto, o nosso balanço é insuficiente e depois eu referia já um bocadinho mais à frente as questões que achamos que seriam as prioritárias também, como perguntou. Respondendo aqui à questão das informações que nos deu a FCT na reunião dia 25 de junho. Eu acho que ficou claro naquela reunião que a informação que nos estava a ser dada tinha como objetivo que nós a difundíssemos no sentido de diminuir o número de pessoas a candidatar-se. Ou seja, este quadro alarmante que se calhar também nos estava ali a ser dito, mas que curiosamente ainda há pouco e em nenhum outro momento eu ouvi a FCT assumir publicamente, passou para cima de nós a sua difusão no sentido de tentar minimizar o número de bolsas, ou melhor, desculpem, o número de candidatos. Isto acho que era o objetivo que estava ali em cima da mesa. Portanto, a FCT tem menos bolsas para atribuir, a FCT quer ter menos candidatos para reduzir, obviamente, aqui este fator de percentagem de aprovações ou desaprovações, não é? Eu acho que a questão da dignidade é uma questão central na discussão do Estatuto e eu diria que os concursos da FCT são uma boia de salvação para vários investigadores e centros de investigação. E, portanto, também por aí a FCT devia, podemos falar no Estatuto, que é a responsabilidade da tutela, mas a FCT não era obrigada a fazer concursos de bolsas, podia fazer concursos de contratos, portanto a FCT tem obviamente aqui responsabilidade. A FCT devia ter em conta aqui o problema da vida destas pessoas que estão a candidatar-se. Já foi falado aqui no peso dos bolseiros no sistema científico e, obviamente, a vitória que foi aqui saudada por alguns grupos parlamentares, também só se deveu à disponibilidade dos bolseiros e da ABIC para irem à porta da FCT exigir a mudança das prioridades da sua agenda, porque senão nem a disponibilidade para uma reunião atempada teríamos e, portanto, esta mudança das prioridades deve ser, acho eu, exigida pelos bolseiros e acho eu também por esta casa. Relativamente à questão da Carta Europeia do Investigador, esta carta, eu já agora, dirigindo-me aqui aos senhores deputados, diria que era uma exigência que a própria FCT a ratificasse, a Carta Europeia do Investigador e o Código de Conduta de Recrutamento de Investigadores. Com isto não quero dizer uma ratificação formal, mas obviamente o cumprimento. E com isto há um conjunto de questões relativamente à transparência do concurso, relativamente ao reconhecimento dos trabalhadores como profissionais, a estabilidade no emprego e a progressão na carreira, o acesso à formação e ao desenvolvimento contínuo. Isto são tudo garantias que devem ser asseguradas e que não estão. A carta tem aqui na mão, coisas simples como a questão da transparência deve ter uma das coisas referidas, é o número de vagas disponíveis desde o início do concurso. Obviamente estas pessoas que se estão a candidatar não fazem ideia se estão a candidatar para uma vaga ou para 1000 vagas e, portanto, como eu disse há pouco, pode na prática ser uma perda de tempo e isto é uma informação básica que a FCT, como digo, devia ratificar e cumprir a Carta Europeia do Investigador e o Código de Conduta de Recrutamento de Investigadores. Há a questão, obviamente, do vínculo e a questão da forma como são tratados os investigadores, mas também deve ser discutida e não está desligada do concurso que a petição trata, a questão do financiamento e da forma do financiamento. Além do vínculo e da forma como as pessoas estão vinculadas ao plano de trabalho, chamemos-lhe assim, há, obviamente, o problema de atentar à absorção destas pessoas nos quadros das instituições ou, se quisermos generalizar, no sistema científico e como fazer esse vínculo. E, portanto, eu diria que é necessário uma garantia e uma discussão no sentido da manutenção do apoio ao recrutamento e nós podemos ter opiniões diferentes sobre se o recrutamento seja através de bolsas e eu diria se calhar que não, mas em geral o apoio ao recrutamento tem que ser garantido, que não está. O financiamento próprio das instituições tem de ser uma realidade, não podemos, e o próprio afunilamento do investimento, ou desculpem, do financiamento das instituições em projetos de curta duração determina uma dificuldade em integrar as pessoas nas instituições, no sistema. E uma adequação também, acho eu, do financiamento das instituições às práticas de recrutamento. Portanto, fazer depender o financiamento do cumprimento, por exemplo, da Carta Europeia do Investigador. Saltava aqui, se calhar, só aqui...
Eu pedia-vos, na medida do possível, pronto, já estamos para além do tempo.
Só uma palavra, Sr. Presidente, mesmo não fez o reset ao relógio quando o meu colega começou a falar, portanto já ia 4 minutos.
Estamos,
penso eu, um bocado do nosso tempo.
Sim, senhor, pronto, okay. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Mas, enfim, de qualquer forma, não... O essencial é que transmitam as informações que são indispensáveis para o tratamento da petição. Só pedi, era, na medida do possível, a gestão do tempo. Mas, portanto, estão descontados 4 minutos e meio. Muito obrigado.
Obrigado. Em relação às perguntas, bom, não houve bem perguntas aqui da parte do grupo parlamentar do PSD, mas queria só fazer então uma pergunta. Eu pelo menos fiquei com a impressão, que é a opinião da senhora deputada, que a investigação não é trabalho. E outra coisa, que as bolsas... quer dizer, financiam a formação porque o bolseiro está em formação ou o trabalhador está em formação ou é um estudante, pronto, as palavras aqui, a semântica é pouco relevante. A minha pergunta é a seguinte: exatamente quando é que a senhora deputada parou a sua formação? Qual é que foi o estádio da sua vida em que disse ok, estou acabada de formar, posso então integrar o mercado de trabalho? Essa pergunta, penso que é uma pergunta extremamente relevante e que todos nós, aliás, posso fazê-la assim, posso fazer a qualquer pessoa que esteja nesta sala. Tive a oportunidade de fazê-la também, não ao Presidente da FCT, mas ao Vogal do Conselho Diretivo, o Professor Paulo Pereira, que também ficou um pouco sem resposta, não é? Quer dizer, não ficou sem resposta nenhuma, deu a resposta que penso que todos vós têm na cabeça neste momento, que efetivamente a formação acaba provavelmente 32 segundos antes da morte, não sei, ainda não está por investigar, provavelmente. A questão de que a investigação não é um trabalho, efetivamente é um problema que de dignidade, ou seja, enquanto os bolseiros forem tratados com o estatuto que têm, esta será sempre a ideia que todas as pessoas terão na cabeça sobre quem faz investigação científica, ou seja, que são pessoas que estão penduradas no Estado, mais uma vez, como sempre ouvimos, que realizam uns estudos, escrevem uns papéis, produzem uns artigos, falam volta e meia, dão umas aulas a troco de subsídios, ou seja, que não realizam trabalho. Portanto, a própria sociedade acaba por ficar com uma ideia errada do trabalho científico e do trabalho que todos os bolseiros realizam. Aí estamos a falar de milhares de pessoas em todo o país. E qual é que é exatamente o avanço e o progresso dos quais são responsáveis na sociedade portuguesa, porque a própria lei não os vê como trabalhadores. Ou seja, isso é uma questão fundamental da dignidade. Quer dizer, em relação à questão que o grupo parlamentar estava a pôr do BE, que estava a pôr da competitividade no financiamento, eu quando ouço este tipo das problemáticas do investimento público, do investimento privado e se o bolseiro deve ir à procura do seu próprio financiamento ou se uma parte do seu próprio financiamento, fico a pensar que todos estes aparatos que estão aqui a funcionar, talvez tirando a máquina do café e o distribuidor de água, imagino o James Clerk, a Maxwell, a ir pedir financiamento para estudar meia dúzia de equações que ninguém conhecia e não estou a ver nenhuma empresa da altura a dar-lhe um único cêntimo para trabalhar sobre o assunto. Portanto, todos estes aparatos que hoje aqui vos divertem nas vossas mãos, miniaturizados e tudo a funcionar sobre radiofrequência, seria provavelmente completamente desconhecido porque ninguém teria investido, senão, naquele caso, o Estado inglês, a rainha, quem fosse. Isso parece-me de veras relevante. Em relação, ora, o que é que nos faltava? Em relação à nossa própria reunião com a direção da FCT, a redução das bolsas não me parece um soundbite, parece-me uma realidade. Os números acho que já foram aqui ditos.
Eu pedia que não falassem na sala porque perturbam a audição do que está a ser dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que não nos parece, sem dúvida, que seja um soundbite, existe efetivamente o número de redução de bolsas, que por vias das circunstâncias orçamentais, seja o que for, mas existe essa redução de bolsas, existe uma redução do número de projetos que vai implicar um número de uma redução de bolsas, existe uma redução de bolsas individuais e se esses programas doutorais vão complementar ou não essa falta de bolsas é uma coisa que ainda estamos por ver, portanto ainda não vimos, há programas que já foram abertos, penso que muito poucos, outros não sabem como é que vão ser abertos. Posso, por exemplo, trazer aqui um ponto que acho que não foi discutido, que houve uma grande preocupação sobre a qualidade ou a verificação da qualidade da seleção de candidatos nos programas da FCT, mas depois do professor Miguel Seabra ter dito que 2/3 das bolsas de doutoramento vão começar a ser dadas pelos programas doutorais, não vi nenhum deputado perguntar-se de como é que vai ser feita essa seleção, ou seja, há um ónus do lado da FCT de tentar melhorar e ficar a seu cargo com tudo o que seja a seleção de candidatos, mas nos programas doutorais a seleção de bolsas vão ser feitas, como disse o Sr. Presidente, de forma descentralizada, também de uma forma que nós ainda não sabemos, que é completamente neste momento opaca e que, quer dizer, se vai garantir mais equidade ou não, é-nos completamente omisso neste caso. Portanto, penso que do futuro teremos de ter em atenção este problema, porque se de facto preocupa tanto o grupo parlamentar do PSD a seleção de candidatos, penso que terão que ter os olhos em cima dos programas doutorais, porque a opinião que eu tenho tido, ou claro, de forma oficiosa, mas dos intervenientes na ciência em Portugal, é que este novo tipo de financiamento o que vai trazer é uma nova hierarquização do dinheiro, ou seja, deixarão de ser, se calhar, os professores com melhores ideias ou mais trabalho a terem dinheiro para financiar alunos ou agregar alunos pelas boas ideias, mas sim pessoas com mais currículo ou mais importância ou mais poder terão mais dinheiro para ter os seus alunos para fazer os seus trabalhos, mesmo que sejam menos meritórios. Muito obrigado.
Muito obrigado. A senhora deputada Ana Luísa de Sena pediu a palavra para...
Era só para fazer um esclarecimento muito breve, Sr. Presidente, todos os senhores deputados. Muito rápido, acho que fui visada diretamente, é só fazer um esclarecimento muito rápido para dizer que eu não disse que os investigadores não trabalhavam e, portanto, não ponha na minha boca palavras que eu não disse, que não trabalhavam, portanto, eu não disse isso. O que eu disse foi, considerando que Essa discussão é uma depende da filosofia com que nós encaramos isto. Do ponto de vista jurídico, essa relação não existe. E, portanto, aquilo que eu queria só fazer este esclarecimento, que é este, não sendo trabalhadores por conta de outra, não sendo trabalhadores independentes, não existe essa relação jurídica de tipo laboral. E foi isso que eu quis dizer estritamente. Não disse que os senhores não trabalhavam, não foi isso que eu disse. O que eu disse foi, do ponto de vista jurídico, essa relação não existe. E, portanto, nisso insisto, até porque isso nem sequer está consagrado na redação do Estatuto. E, portanto, foi só isso que eu me quis referir. Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra. Tem a palavra. Mas o esclarecimento à sua intervenção, não é? A intervenção da deputada Neuza de Sena.
Não, eu julgo que, vamos lá ver, a senhora deputada Neuza de Sena acaba de dizer que trabalham, portanto, não disse que não trabalham, é porque acha que trabalham, mas que não há relação jurídica que reconheça esse trabalho. O esclarecimento é só para relembrar os senhores deputados que temos poder legislativo nesta Câmara e que, quando pudemos resolver essa situação várias vezes, a senhora deputada votou sempre contra um vínculo laboral para reconhecer esse trabalho.
Bom, isso já faz parte de um debate, político entre bancadas. Está encerrada esta questão e eu dei a palavra ao Sr. Deputado Neuza de Sena, porque foi diretamente interpelada por um dos representantes da delegação dos peticionários e, portanto, entendeu que devia esclarecer o sentido exato das palavras que ela própria usou. E, portanto, foi esse o sentido. Quanto ao debate, enfim, nós temos várias ocasiões para debater as divergências políticas entre grupos e deputados nesta Assembleia, mas a finalidade desta audição está concluída. Portanto, ouvimos os peticionários, como era nosso dever e gosto, e, portanto, dou por encerrado esta sessão. Renovo aquilo que disse. Mais alguma matéria que tenham a tratar no decurso desta petição e até à sua discussão em plenário, uma vez que ultrapassou o limiar dos 4 mil assinantes, ela será apresentada em plenário. Peço que o façam diretamente com a senhora deputada relatora, a senhora deputada Elsa Paes, que por motivo de impedimento não pode estar hoje presente na audição, mas que obviamente lhe será transmitido o teor do que aqui se passou. Muito obrigado a todos. Vamos só suspender os trabalhos para a delegação se poder ausentar e retomamos de imediato o fio dos nossos trabalhos. Muito obrigado.